Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:01.
Em João Pessoa, 6:01.
Chegou a hora.
A hora H.
A hora H no ar.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H.
Paraibanos e paraibanas, amanhã por estas horas, estou falando aqui às 6 da noite, pontualmente, governador da Paraíba João Azevedo e os prefeitos de João Pessoa, Luciano Cartacho, e de Campina Grande, Romero Rodrigues, estarão numa videoconferência. Com eles, representando os demais prefeitos do estado da Paraíba, o presidente da Federação das Associações dos Municípios, George Coelho. Na mesa virtual, um tema que não poderia ser outro: unidade de políticas públicas, de esforços e de orientações para o enfrentamento ao novo coronavírus aqui no estado da Paraíba. Como sabemos, por todas as estatísticas e projeções, estamos caminhando para viver na Paraíba nos próximos 15 dias o que se cogita como o momento de maior pico de contaminação dessa doença, que tem se demonstrado perigosa e em muitos casos letal. E por que fazer o registro desse encontro? É porque faz muito tempo que a Paraíba perde tempo com picuinhas, com diferenças e divergências políticas que não são deixadas de lado nem nos momentos de gravidade que exigem união e o mínimo de respeito e convivência institucional. O que os gestores estão fazendo nesse momento não é nenhum favor a população da Paraíba, a população de João Pessoa, de Campina Grande. É, antes de tudo, uma obrigação. Mas uma obrigação que foi, em vários momentos da nossa história recente, literalmente contaminada pelas brigas de poder. O governador João Azevedo, os prefeitos de Campina Grande, Romero Rodrigues, e de João Pessoa, Luciano Cartacho, além do presidente da Federação dos Municípios, estão dando uma demonstração de maturidade no enfrentamento a esse grande mal que assombra, que afugenta, que aterroriza paraibanos e paraibanas. Tudo deve ficar menor.
Opinião com credibilidade.
Na Hora H. Atenção, Paraíba, para a previsão do tempo e a tábua das marés para esta quarta-feira no estado.
Amanhã, quarta-feira, a maré vai estar alta às 9 horas da manhã e 8 minutos, com 2 metros.
A baixa será 1 e 13 da tarde, 60 centímetros.
A temperatura na Paraíba terá máxima de 31 graus e mínima de 20 graus.
Quarta-feira de nebulosidade, com possibilidades de chuvas pontuais no setor leste da Paraíba. Chegou a hora, Paraíba.
Ligar, Hora H, pra Paraíba sintonizar, está no ar, a Hora H.
para você sintonizar, já está no ar, a Hora H em cada canto e recanto desse estado. Seja bem-vindo, vamos conosco, acelerando a partir de agora com a informação, com o jornalismo sem parar no seu rádio em todas as plataformas. Boa noite, Alisson Bezerra.
Boa noite, Heron, boa noite para toda Paraíba que já tá ligada com a gente. Boa noite especial para o sertão do estado, que tá chovendo lá, e quando vem chuva pro sertão, vem notícia boa.
E vamos que vamos!
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro, o dia inteiro, numa hora, o agora, vem na hora, Hora H.
Chegou a hora, é o agora, bem na Hora H. Tá começando.
Está no ar, a Hora H.
Está no ar. Boa noite, João Pessoa, região metropolitana da capital. Um abraço para todo mundo que se liga com a gente nos municípios da região metropolitana dessa faixa litorânea. Todo mundo sintonizado pela Rádio Pop FM 89.3. É a cabeça de rede.
Pop! Pop!
Boa noite especial para Campina Grande, que está sintonizada aqui na Hora H, na Rádio Cariri 101.1 FM.
Alô, Areia, Rádio Pop FM 105,3.
Constelação FM 92.1 em Guarabira.
Alô, alô, Soledade, Rádio Caruá FM 90.1.
Boa noite, Cariri da Paraíba, Serra Branca, Independente FM 107.7.
Princesa FM 92,5 em Princesa Isabel.
Conceição FM 100.3 em Conceição.
Abraço para Pombal na Bom Sucesso FM 101,7.
Um sorriso para Souza na Progresso 610 AM.
Morada do Sol na sintonia pelo som potente da Rádio Itatiunga FM 102,9 em Patos.
Alô, alô, Catolé do Rocha, Independente FM 94.7.
Cajazeiras, Rádio Mais FM 97.7.
E a Rádio Mais FM 100.1 em Uiraúna.
É a Paraíba inteira ligada no jornalismo sem parar. Agora, na Hora H, que começou.
Hora, Hora H, Hora H, Hora H, Heron City.
Sou eu, de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
Estamos chegando no seu rádio, que prazer, que alegria saber que estamos juntos em vários canais de comunicação, conectados, interagindo com a informação, por dentro de tudo que está acontecendo nessa Paraíba e nesse Brasil de meu Deus. E a partir de agora você pode se conectar com a gente também, dando a sua opinião, participando, trazendo a sua informação de onde você estiver, Alisson.
É fácil demais, Heron, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Quem não salvou na agenda, preste atenção que eu vou dizer agora bem pausadamente. 99346-5236. Repetindo, 99346-5236. Você manda sua mensagem de até 30 segundos, diz onde é que está escutando o programa e dá sua opinião sobre os assuntos que vamos abordar hoje no programa. O que é que você espera dessa reunião entre o governador João Azevedo e os prefeitos Luciano Cartacho e Romero Rodrigues? Na pauta, a flexibilização de serviços.
Comigo você fala no Instagram, no arroba Heron Cid Anderson José. Heron com H, Cid com demudo no final.
Demais. Heron com H no Isso. começo e Cid mudo no final.
Pronto, bem facinho. Terminou o programa? Dá pra ouvir de novo no melhor trecho que você ainda não ouviu. Quer ouvir de novo, quer compartilhar?
Eu
em
quero.
Qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer lugar. E aí, Watson?
É só abrir o Deezer, abrir o Spotify ou então abrir o Portal Mais PB e procurar lá, Programa Hora H. Quando você achar, você pega o link, joga nos grupos de WhatsApp, joga pra família, pros amigos, pra igreja, pro trabalho, joga também no Instagram pra todo mundo ficar ligado aqui na Hora H. Se você quiser acompanhar o Hora H também pelo Facebook, é só acessar facebook.com/portalmaispb. Comigo é muito fácil, arroba o Alisson Bezerra no Twitter e também no Instagram.
Fácil demais.
Olá, Alisson.
Boa noite.
Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Olha, mais uma vez a Paraíba passa por uma situação de dificuldade junto ao governo federal. O Ministério da Saúde já habilitou mais de 2.200 novos leitos de UTI em todo o Brasil. Eu vou repetir, o Ministério da Saúde já habilitou mais de 2.200 novos leitos de UTI do novo coronavírus no país. Foram 21 estados beneficiados com essa ação até esta terça-feira, que passaram por essa habilitação. O que é habilitação? O Ministério reconhece aquele leito que foi solicitado pelo governo, foi montado pelos governos, e aí passa a pagar as diárias de um leito de UTI, que não é barato, em torno de R$ 1.600. Mas a nossa Paraíba, pequena Paraíba, historicamente discriminada Paraíba, pobre Paraíba, até este momento, esta hora, 6 horas e 10 minutos do dia 28 de abril de 2020, ainda não habilitou um leito. Hoje não tem um leito habilitado, ou seja, não tem um leito que o governo federal esteja pagando para ser usado no tratamento da Covid, leito de UTI. Mas o Alisson Bezerra tem mais dados. Ao contrário da Paraíba, outros estados, o Alisson?
A Paraíba, Heron, foi o único do Nordeste. O Nordeste tem 9 estados e a Paraíba foi o único a não ter um sequer leito habilitado. Vou trazer aqui a lista do Nordeste, viu,
Heron? Ontem.
Ontem, Pernambuco, Alagoas e Goiás receberam 497 leitos ao todo. A maior parte foi para Pernambuco.
Isso.
Agora, trazendo os dados aqui para o Nordeste. Alagoas, 112 leitos habilitados. Bahia, 90 leitos habilitados. Ceará, 180 leitos. Maranhão, 100 leitos. Pernambuco, 251 leitos. Rio Grande do Norte, 10 leitos. Piauí, 40 leitos, Sergipe, 44 leitos. Esse levantamento foi feito
pelo... Rio Grande do Norte, 10, né?
Isso, Rio Grande do Norte, 10.
Só no entorno aqui. É, Pernambuco, 251, Rio Grande do Norte, 10 leitos. Tem Ceará,
tem o Ceará também. Ceará, 180 leitos.
Só no nosso entorno.
Só não tem a Paraíba.
Só a Paraíba ficou numa ilha, né?
Dos 9 estados, a Paraíba ficou excluída. Esse levantamento foi feito através de uma reportagem do portal MSPB, publicada hoje, em conjunto com o Ministério da Saúde. O que mais preocupa desses dados, Heron, foram as informações trazidas a público hoje pelo secretário de Saúde, Geraldo Medeiros. Sabe quantos leitos, até hoje de manhã, a gente tinha aqui na Paraíba para tratar as pessoas vítimas da Covid-19, pelo menos na região metropolitana de uma pessoa?
Quantos?
23.
Pouquíssimo.
Quer que eu esclareça aqui onde são? Hospital Clementino Fraga, que já é referência do tratamento. O Hospital Metropolitano de Santa Rita, Dom José Maria Pires, e também o Hospital Santa Isabel, que é administrado pela Prefeitura de João Pessoa. São 8 leitos no Clementino, 5 no Santa Isabel e 10 no Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires.
Vamos repercutir essa informação, Wallace, porque logo depois dessa informação, alguns parlamentares da Paraíba antenados foram atrás e foram reivindicar, foram pedir explicações e atuar como interlocutores para avançar nessa questão. Esse é um dos temas da Entrevista da Hora, agora.
Entrevista da Hora.
Nós vamos falar por telefone, o Alisson Bezerra, com a senadora Daniela Ribeiro, do Progressistas, a senadora que entrou em contato agora há pouco com o Ministério da Saúde, tentou fazer essa intermediação e já recebeu, inclusive, algumas informações e feedbacks em relação, aliás, e promessas do Ministério da Saúde. Senadora Daniela Ribeiro, boa noite.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson.
Boa noite, senadora.
Boa noite, Anderson. Boa noite, os ouvintes do Hora H. Mais uma vez, com muita alegria que eu entro nesse programa. A alegria que eu falo é porque é muito bom entrar naqueles locais onde você conhece, que faz um jornalismo de verdade, né? Que tem esse diferencial muito importante da independência, da informação atualizadíssima, né? O Alisson, parabéns por suas sempre... eu diria, investigativo, né? Um pouco de investigativo, porque você termina descobrindo coisas que muitas vezes está em silêncio e precisa dessa importância desse teu papel, que é o papel da imprensa.
Obrigado, senadora.
Né? De informar e de trazer e de nos ajudar, porque na realidade ajuda também ao parlamento a poder fazer o seu trabalho. Veja bem.
O que a senhora conseguiu apurar, senadora?
Deixa eu também fazer uma referência importante.
Pois não.
Que eu acho que isso deve servir de exemplo aqui, não só para Paraíba, mas para o Brasil. Eu estava na audiência, na sessão do Senado Federal, videoconferência, e eu e o senador veneziano trocávamos figurinhas a respeito da vinda do ministro amanhã, que vai estar presente na sessão do Senado, em audiência com os senadores, do ministro da Saúde, para tratar justamente desses temas, né, daquilo que está acontecendo, e já com a notícia que foi trazida por vocês de que o estado da Paraíba era o estado que ainda não tinha sido contemplado com, com a questão da habilitação das UTIs e para a Covid. E o que acontece? Naquele momento, eu fiz uma ligação, fiz um contato, né, lá para o Ministério, e tivemos a informação, obtive a informação de que ontem o ofício chegou, o ofício do Estado, né, através da Secretaria de Saúde, chegou para o Ministério da Saúde, que de pronto, para a gente ser justo, né, vamos ser justos aqui com as informações e com as datas dos ofícios, né, que de pronto encaminhou para a tramitação, né, e tem uma, você sabe que tem uma tramitação no Departamento de Orçamento, onde prepara a portaria, aí é que o ministro vai e assina, né, e publica, certo? Então, o que aconteceu? Isso foi ontem, hoje eles já tinham dado encaminhamento, houve uma pane no sistema de internet hoje, lá no Ministério, e por isso acredita-se que na quinta-feira será publicado, se não na quinta-feira, por sexta-feira ser feriado, aí não tem diário oficial, por conta disso será na segunda-feira, no mais tardar. Essas foram as informações. São 77 leitos, né, que foram pedidos, e aí por ofício, para serem habilitação pelo COVID, para o COVID, né? Eu quero dizer o seguinte também, o governo estava num primeiro instante, é importante a gente dizer, que tinha feito um ofício no início de março, segundo o veneziano também me informou, né? E é interessante você ver, nessa hora a gente não pode ser oposição, situação, nessa hora tem que estar todo mundo junto, trabalhando pelo povo, pela saúde do povo paraibano, né? E aí ele me dizia que, eu perguntei porque havia informação de que houve um primeiro ofício e que não tinha sido atendido. Mas aí depois ele me explicou que o primeiro ofício tinha sido para equipamentos, não para a questão de UTI. O pessoal do Ministério confirmou essa informação, na realidade, de que o primeiro ofício foi para equipamentos, porque naquele instante, né, primeiro, lá em março, estava-se precisando dessa questão.
Dia 20 de março, senadora.
Tá. Como?
Dia 20 de março foi o primeiro ofício.
Isso, pronto, isso aí, dia 20 de março. Ah, só que não era UTI, não é isso? Você tem a informação.
A informação da Secretaria de Saúde do Estado que era o pedido para UTI.
Não, mas na realidade eu recebi aqui do Ministério da Saúde que não era pedido de UTI. Aí, enfim, fica aí a discussão. Pega o ofício de lá e de cá. É melhor.
Mas vamos para a solução, né, senadora? Que é o que importa para a população.
Vamos para a solução, exatamente. O fato é que está tramitando, o valor vai ser publicado, o valor pago em 3 meses adiantado, o valor de R$ 1.600 a diária. Então, aí se pergunta, só isso, 77, aí a questão é, foi pedido a mais pelo governo, vai ser pedido a mais, eu, veneziano, e eu tenho certeza, senador José Maranhão, né, eu estou falando do Senado, nós estamos à disposição para nos colocarmos em busca de mais e mais, no caso que acredito que vai necessitar, não é só porque nesse 77 não é só João Pessoa, é Campina Grande, que já estava, Campina Grande já estava, diga-se de passagem, já tinha habilitação no Hospital Pedro I, já tinha sido feita a habilitação de Campina, tá? Já foi pedido mais tempo. E nesse caso, a gente está à disposição e a gente tem, inclusive, se falado muito para que a gente possa compactuar aquilo que é de necessidade no que diz respeito à Covid, para que amanhã a gente possa, estando com o ministro nessa audiência, fazer as cobranças e ele possa fazer essas anotações e a gente possa continuar a cobrança e acompanhamento, principalmente, já que também temos uma comissão de acompanhamento das ações de Covid dentro do Senado Federal. Essa comissão foi criada justamente para fazer esses acompanhamentos após tanto as aprovações, porque está sendo só isso, a prioridade é a aprovação do projeto, medida provisória, que vem atender as questões do Covid, como também essas questões prioritárias dos estados, né? Nós temos vários estados com situações diferenciadas e acredito que tenha sido esse pedido primeiro do governo, como eu não falei com o secretário, doutor Geraldo, eu não sei, Geraldo Medeiros, secretário do Estado, eu não sei se foi por força de um primeiro pedido, mas o fato é que foi atendido, né, a informação do Ministério da Saúde é que já foi atendido agora com o trâmite que já acontecendo até no máximo segunda-feira, e aí nós já teremos a informação a partir do Diário Oficial. Com essa promessa, não, eu não levaria mais como promessa, porque já que já está em tramitação, eu acredito que realmente haja uma ação, já esteja, né, acontecendo essa ação, e vamos ter os frutos dela no que diz respeito, né, se é que nesse momento a gente pode dizer frutos, mas a realidade é que né, a gente está vivendo uma situação muito difícil, onde as pessoas têm vivido momentos difíceis na área da saúde, como na área da economia, e o que for de esforço para se fazer nessas duas áreas, a gente tem feito em votações importantes. E aí quero aproveitar também a audiência do programa de vocês, Aaron e o Alisson, para dizer que eu vou começar uma série de lives com temas que são importantes e que são... que são pertinentes e que as pessoas têm tido muitas dúvidas. Eu tinha, inclusive, marcado a primeira e a sexta semana com o presidente da Caixa Econômica, que tinha confirmado a live, mas por força das situações que aconteceram com as mudanças por parte do governo com relação a pagamento, ele pediu para adiar. Mas nos próximos dias, e aí a gente já vai anunciar, nós teremos com o presidente da Anatel para falar sobre comunicação, né? Tecnologia e comunicação em tempos de pandemia, o que é que tem sido feito pela Anatel, para trazer informação ao povo, né, do nosso estado e aí de fora também, quem for participar dessas lives e entrar e acompanhar, para ter informações, porque o que é mais importante nesse momento, imagina, as pessoas estão isoladas, ou vamos dizer, em distanciamento social, precisam de quê? Informações. Vocês são pessoas fundamentais nesse processo. Por isso, assim, eu quero mais uma vez parabenizar pelo programa, parabenizar e agradecer pelo espaço e fazer esse registro, sabe, da unidade da bancada paraibana em torno do mesmo ideal. E aí eu faço esse registro para ser justa, né, com esse diálogo que estamos mantendo, eu, o senador veneziano, e o trabalho também que estamos mantendo juntos em torno do estado da Paraíba para esse momento. E senador, também o senador José Maranhão. Acho que é importante a gente registrar, principalmente porque nós somos oposição, né? E o governador do estado também, porque inclusive já liguei para ele uma vez, duas vezes, para saber o que era que estava precisando. Enfim, estamos juntos pela Paraíba. Nisso que eu quero dizer. Eu não, nesse momento a gente não tem lado político, até porque a gente não tem campanha política.
Senadora, ontem as aulas foram retomadas na rede pública e privada de ensino numa tentativa remota de manter o calendário escolar e a aplicabilidade das horas à aula. Aqui nós conversamos por telefone com o secretário de Educação do Estado da Paraíba, entre outros assuntos, tocamos num ponto que já é debate nos meios escolares: o adiamento do Enem, inclusive citando que a senhora tem uma proposta, um projeto que dá segurança jurídica para o adiamento do Enem, que o INEP e o MEC vem resistindo ainda muito. O secretário da Educação na Paraíba, por exemplo, disse que não vê viabilidade da manutenção dessas datas. A senhora acha que esse debate vai avançar e esse projeto vai ir para a pauta do Senado e mais cedo ou mais tarde o Ministério da Educação vai ter que ceder nessa questão?
Olha, Heron, eu tenho fé de verdade e aqui em coisas que eu estou falando nesse momento, daquilo que a gente tem discutido dentro das reuniões de líderes. Faz duas semanas que eu tenho pautado esse tema, tenho falado e tenho conseguido o apoio dos colegas que têm compreendido também dessa mesma necessidade nos seus estados. Então, trazendo depoimentos, né, de professores, de alunos, uma situação como essa. Imagina, agora que vão começar a dar aulas através do ensino à distância. A gente sabe das dificuldades, inclusive, pronto, a Anatel, na sexta-feira, se confirmado nessa sexta-feira, o presidente vai poder falar sobre as áreas que não tem cobertura de celular, ou seja, não tem cobertura de internet. E aí, como é que esses alunos conseguem ter aula? Então, a gente sabe das dificuldades que estamos vivendo nesse momento, é uma realidade. Então, não adianta por capricho querer dizer que o Enem vai ser mantido por um capricho. Eu acredito que nós conseguiremos sim, temos trabalhado no sentido de sensibilizar cada vez mais senadores e pedir ao presidente, e ele vai colocar em pauta na segunda-feira, na pauta da discussão da reunião de líderes definitiva para entrar em pauta na próxima semana. Acredito que nós conseguiremos sim pelo clamor social, né? Simplesmente a educação, inclusive hoje o dia, né, bem propício para isso, né, que é o dia da educação. Então a gente pensar o quanto é importante a gente pensar que existem situações e situações, e nesse momento a gente tem que pensar no todo, não é na metade, né? Existem situações onde metade dos alunos pode se dar, eu digo ao luxo, não se dizer que tem a possibilidade de ter aulas à distância por videoconferência, mas a gente sabe que, por outro lado, tem tantos e tantos, 40%, e é o percentual, 40% de alunos não tem acesso para essas aulas. Então, nós estamos nessa luta e eu tenho certeza, ganhando mais e mais apoio dos colegas, que a gente vai conseguir sim esse adiamento do Enem com segurança jurídica, porque por mandato de segurança, infelizmente, por liminar, isso tudo pode cair, a gente sabe, e no caso do Senado e da Câmara, do Congresso, a gente teria a segurança por lei, dando conta de que o adiamento ele se fará de acordo com como vai ficar essa pandemia, né? Quando terminar e quando puder realmente os alunos terem aula, começar a vida normal e aí não terem prejuízo com relação a isso.
Senadora Daniela Ribeiro, muito obrigado pela entrevista aqui na Hora H.
Eu quem agradeço mais uma vez, e amanhã vocês fiquem atentos que estaremos aí, e eu falo para todo o público, né, da Paraíba e dos, não só da Paraíba, né, porque vocês alcançam toda a Paraíba, aliás, o público todo da Paraíba inteira, né, que amanhã nós estaremos com essa audiência com o Ministro da Saúde e temos colhido as informações importantes e também temos me colocado junto a prefeitos para saber das demandas acerca do Covid. Então, esse é o tema de amanhã. Muito obrigado, boa noite para vocês.
Muito obrigado, senadora Daniela Ribeiro. São 6 horas e 26 minutos. Daqui a pouco também, o Alisson Bezerra, uma conversa com o coordenador da Bancada Federal Paraibana, Efraim Filho, sobre esse tema também, né?
Sobre esse tema também, Herói. Voltei a questionar a Secretaria de Saúde do Estado em relação ao envio de ofícios e foi-me dito que não foi feito ontem o primeiro pedido. Mas passou, essa fase passou. É importante que o governo federal reconheça o tamanho da Paraíba e reconheça a necessidade que aqui na Paraíba também há pessoas precisando de atendimento, né? E não fique, o Estado não fique por último.
Independente disso, vamos dizer que esse ofício tivesse chegado só ontem. Eu acho que o Ministério da Saúde tem que se preocupar com essas questões, né?
É.
Poxa, cadê? Da Paraíba.
Não chegou.
Da Paraíba. Cadê o leite, né, da Paraíba? Não é assim que um ministério que está preocupado com a visão geral da população... Espera aí, tem aqui... Paraíba, o que está faltando? Tem que ter uma interação, não pode esperar pela morte das pessoas, né?
Por outro lado, Aaron, não há de se crer que isso seja uma retaliação política, porque faça-se...
Não é possível, né?
Leitura, o governador João Azevedo não tem feito acusações duras contra o presidente Jair Bolsonaro.
Que tivesse,
o governador do Maranhão, critica, por exemplo, Flávio Dino.
Acho que é um desencontro aí, né?
Passou, importante é que nós cobramos, o Portal Mais Público
cobrou.
Mas
se não falar, vai ficando.
Vamos,
né,
cobrar de novo. Se até segunda-feira não sair essa portaria, a gente volta a cobrar, porque não dá para aceitar que o Estado da Paraíba só tem aqui na região metropolitana hoje 23 leitos disponíveis para poder atender os pacientes em casos crítico e grave da Covid-19. Segundo o secretário de Saúde do Estado, Geraldo Medeiros, nós já alcançamos o pico. E o pedido dele é que as pessoas fiquem em casa para que nós, aqui em João Pessoa, não nos tornemos Manaus. Todo mundo sabe o que está acontecendo lá em Manaus.
6h28, numa informação para você da Rede de Postos Opção. Tem sempre um posto da Rede Opção no seu caminho. A promoção Heróis Abastecidos continua. Atenção, viu? Na Rede de Postos Opção, desconto de 10% no aplicativo Abastece Aí para apoiar os profissionais da saúde que seguem na linha de frente do combate ao coronavírus. Essa promoção foi prorrogada até o dia 31 de maio. Mais informações no site Heróis Abastecidos .ipiranga. Rede de Postos Opção. Compromisso com qualidade e segurança. Uma empresa do grupo Nelson Lira Filho.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir aqui na Hora H.
Tem o balanço dos novos casos da Covid-19 na Paraíba e também no Brasil. Em todo o país, nós já ultrapassamos 5 mil mortes, o recorde da China. Eu conto os detalhes daqui a pouco, Aaron.
No jornalismo que interessa.
Na notícia que faz diferença.
O dia em uma hora.
A Hora H.
Já, já a gente volta.
Até já.
Se liga aí.
Lá, 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 lá.
Hora H. Hora H.
Atenção, emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias. Reportagens especiais. Entrevistas. Opinião. E jornalismo em multiplataformas. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H. Você está na Hora H, com Eron Cid e Walisson Bezerra.
Eron Cid.
De coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
Estamos de volta com a Paraíba integrada com a gente nas emissoras da Rede Mais, em sintonia com a Hora H, no jornalismo sem parar.
Hora H, cada minuto. É jornalismo.
Chegou a hora de você aqui na Hora H.
Central da Interação.
Hora H. Central da Interação.
Eron Cid. 6h34 comigo, você fala agora no Instagram, no arroba Eron Cid. Eron com H, Cid com o demuro no final, tudo junto e misturado. Tô entrando agora pra ver quem tá aí comigo, pra ver quem tá ligado.
Ah, mas meu tem amigo, mais, Eron, tô com medo de você ver. Tem a mesma não, medo que eu tô.
Tem não.
Ave Maria, sou nervoso com essas coisas. Eu tô fazendo meu papel, né? Tô em casa, não tô saindo muito. Saio só pra comprar algo, alguma coisa e volto logo.
Você que é cuidadoso, Gabriel, lá do Marisol. Um abraço,
993465236 é o nosso WhatsApp. Repetindo, 993465236. Começando mandando um abraço aqui para o Fernando Lira, a Duda Pereira, tá assistindo a gente lá em Solidade, Danda Serafim Vaqueiro, lá em Piancó. Agora, você na WhatsApp.
Vamos lá, Paraíba no ar.
Boa noite, aqui Chico do Rádio, Santa Luzia, ligado aí no programa Hora H, com o grande Eron Cid. Abraço.
Fala, Chico. Tô aqui ao lado de Wallace Bezerra. Um abraço pra Santa Luzia, toda a região aí do Vale do Sabugi. Em breve a gente chega ainda mais perto de Santa Luzia, viu? Mas Santa Luzia, a região toda, já nos escuta pela rádio Itatiunga FM de Patos.
É. Doutora Priscila Couto, nutricionista, tá escutando a gente lá em Guarabira. Senta no final do expediente da clínica Priscila e Couto. Fica ligada aqui na Hora H. Priscila Couto,
nutricionista. Guarabira. Obrigado, doutora Priscila. Obrigado pela participação, pela audiência. Um abraço para Guarabira. Moacir Menezes, vereador lá de Cajazeiras, diz: boa noite, amigo. Procuro saber do deputado Efraim Filho sobre o reconhecimento de estado de calamidade pública da Paraíba por parte do governo federal. Daqui a pouco tem uma conversa com o deputado Efraim Filho.
Tem também um boa noite, Wallison. Boa noite, Arão. Aqui é Adelino Gonçalves, ouvinte assíduo do Hora H pela 94.7 em Catolé do Rocha. Vocês, alô, são respeitados. Abraço. Em toda a Paraíba. Siga em frente você também, meu irmão. E siga ligado aqui na Hora H.
Adeilson Lima, tá em Patos. Um abraço pra você, Adeilson.
Abraço.
Geis Araújo, dando boa noite também pra vocês.
Lurdinha Avelino testando a gente diretamente de Conceição. Ô, Conceição. Oi. Boa, viu?
Alô, Conceição, terra de Alexandre Braga. Um abraço, Alexandre.
Boa noite, Herói.
Boa noite.
Parabéns pelo programa aí, viu? Everaldo Gás, velho comandante.
Everaldo Gás, em João Pessoa, ligado na Rádio Pop FM 89.3. Aqui é ligado com a gente também, Catolé do Rocha. Rapaz, olha só aqui, o Gerlando, rapaz. Ele é advogado, dizendo: Heron, tô ligado direto do Batalhão, do bairro do Batalhão, em Catolé do Rocha. Ele disse que é uma festa lá. A rua inteira, toda a rua ligada, é um eco maior do mundo, povo ouvindo a Hora H.
Aí tá certo,
virou um ponto.
Estamos aqui na Hora H.
Abração, Gerlando. Em breve a gente tá por aí.
O advogado Fernando Lira, Selma de Fátima, Souto Cardoso, tá estudando a gente diretamente em Solidade.
Abraço.
Eu vou pro sertão, paro lá em Solidade com uma carne de só boa, viu?
É gostoso. Tem mais.
Olha, Erancide, mano. Eu vi do seu programa, Erancide.
Eita, meu.
Tá chovendo muito aí, uma pessoa.
Tá chovendo, negão.
Eu digo que seu amigão mandou um abraço aí pro seu amigão aí, viu?
Tá bom, meu irmão. Um abraço pra você, negão. Obrigado pra todo mundo que tá ligado com a gente. Rapaz, recebi uma mensagem de uma cidadã, uma senhora lá de Catolé do Rocha, que escuta o programa todo dia e eu não consigo achar. Isso é uma falta de absurdo.
Procure, rapaz. Qual foi a hora que ela me mandou?
Eu vou procurando aqui. Vai,
tá bom, fala. Pra tua vida, viu?
Alô, Cielo Santana. Obrigado, meu irmão, de Cajazeiras. Um abraço. Que mais?
Faz só 5 dias que falta água aqui em Pombal. Só, é a carreira, não dá nem a satisfação.
Só isso.
Diante de um doencer desse que a gente tá passando, a gente chega do trabalho, quem tem uma caixinha pra tomar um banho, tudo bem. Quem não tem...
5 dias sem água não é fácil, não. Alô, Cajepa!
Falando
socorra
nisso,
socorra Pombal,
Heron.
Aí, Cajepa!
Não é só Pombal, não, viu? A região metropolitana de João Pessoa, amanhã, boa parte vai ficar sem água, viu? Tratamento no, na estação de Marés. Daqui a pouco eu digo quais são os bairros que vão ficar sem água. Prepara a lata d'água pra poder tomar banho e comer amanhã. Tá feijão no fogo.
Bora que bora, 6h38.
Boa noite, meu parceiro Heron Cido. Uma boa noite pra minha cidade, minha Paraíba maravilhosa, minha cidade de Pombal. Aqui quem está falando aqui é da zona da cidade de Pombal, viu?
Esse Heron, é o moral.
Tudo bom pra você, um abraço, que Deus abençoe. Manda um abraço pra minha cidade linda, maravilhosa, que é a cidade de Pombal.
Abraço.
Continue sendo assim, essa pessoa maravilhosa. Uma audiência maravilhosa aqui na cidade de Pombal, viu?
É.
Vai dar Arapuã. Valeu, Heron Cid. Um abraço, tudo de bom pra você.
Junto, Deus abençoe. Valeu, meu irmão. Valeu, um abração, viu? Bora.
Boa noite, Heron Cid. Aqui é o professor Edival Sabino Vieira, ouvindo a 100.3 em Conceição, Paraíba.
6h38.
Alô, Egon, alô, boa noite, minha gente. Parabéns pelo belíssimo programa. Egon, é Giló de Campina Grande.
Oi, Giló.
Tô trabalhando no caminhão do lixo, tô ligadão toda noite. É, meu filho, em Campina Grande, o pessoal não tá respeitando, não. É, te entendo o esforço do pessoal da saúde, o esforço do de Romero, perfeito. Mas, olha, maçudo velho. Mas você sabe que o bicho chega, o pessoal tão solto. Nos bairros, os bairros, tá complicado.
João Pessoa não é diferente, não, viu?
Eu tô vendo só a cara de prefeito e de político, cara de pau.
O que, rapaz?
E agora, quando começa a ter um caso na cidade dele, ele grava logo um vídeo, um áudio e faz uma propaganda dizendo: pelo amor de Deus, meu povo, siga minha recomendação. Fique em casa, sujeito. Tu passou aí os últimos 30 dias, sujeito, fazendo campanha, juntando gente em casa, na rua, nos bairros, na casa do povo, atrás de voto, fazendo esquema, fazendo negociata, juntando, aglomerando gente, sem nem a coragem de botar uma máscara, porque não pode perder um segundo de tempo para fazer campanha, para continuar na mamata. Agora, tenha vergonha. De agora, olha, mas chegou o caso agora. Claro, você mesmo não ajudou, você mesmo não fez sua parte. Como é que você queria que a coisa estivesse controlada?
Esse tipo de gente, Heron, é pior do que quem vai pra um bar, sabe por quê? Porque é um político, tem que dar o exemplo. Imagine só se o prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo, estivesse fazendo uma festa no meio da rua, Heron. Que exemplo ele ia dar pro povo?
Juntando multidão, babão, imagine.
Heron, assim não dá, viu? Aí não dá não, viu?
Vamos trazer a conversa, o Alisson Bezerra, com o deputado Efraim Filho, coordenador da Bancada Federal Paraibana, sobre essa história dos leitos de UTI da Covid-19 na Paraíba.
O deputado também entrou em contato com o Ministério da Saúde para saber a situação desses leitos, e é com ele que a gente conversa agora por telefone. Deputado, qual foi a justificativa que o Ministério da Saúde deu ao senhor e deu a toda a bancada paraibana por não autorizar até este momento nenhum leito de UTI aqui para a Paraíba no tratamento da Covid? Boa noite, deputado.
Boa noite, deputado.
Boa noite, Alisson. Boa noite, Heron. Realmente era uma situação inaceitável, né? A Paraíba ter ficado para trás e a bancada federal cumpriu seu papel, se articulou rapidamente junto ao governo federal do presidente Jair Bolsonaro, junto ao Ministério da Saúde, e já tivemos a resposta ainda nessa tarde mesmo de que o protocolo, né, o cadastro que a Paraíba tinha solicitado e foi autorizado com 77 leitos, né, de UTI bancados pelo Serviço Federal. Isso dá cerca de 11 milhões e 200 mil reais, porque são 3 meses antecipados, né? Então, são 3 meses antecipados para esses 77 leitos. Então, recurso garantido, a publicação já foi autorizada, deve estar sendo procedida aí até o final da semana, com certeza, mas bancada federal cumpre o seu papel, segue como ponte e repara, né, esse cenário que não poderia deixar a Paraíba no segundo plano.
Obrigado ao deputado Efraim Filho pela explicação e pela participação aqui na Hora H, Alisson.
Falando na Covid-19, vamos trazer os dados do Brasil e da Paraíba.
As últimas das últimas, o boletim do coronavírus no Brasil e na Paraíba. Atenção.
Começando pelo Brasil, o Ministério da Saúde divulgou hoje à tarde que já são 5.017 mortes, 474 a mais do que ontem. O número de mortes, Heron, já ultrapassou a China, o epicentro inicial da Covid-19. Lá, o país registrou 4.643 mortes. Em todo o país, já são 71.886 casos confirmados. De ontem para hoje, foram 5.385. Trazendo dados agora da Paraíba.
Os dados da Paraíba.
Foram divulgados agora há pouco pela Secretaria de Saúde. Já são 699 casos confirmados, 1.531 descartados, 149 pessoas foram infectadas pela doença, pelo vírus, tiveram a doença e foram recuperadas, e 58 óbitos, eram 58 óbitos. De ontem para hoje, foram 65 novos casos na Paraíba e 5 novos óbitos.
O bairro do Cristo Redentor, em João Pessoa, capital da Paraíba, lidera o número de mortes causadas pela Covid-19 em João Pessoa. Há também registros em outros 18 bairros. Gramame, Bairro dos Estados, Miramar, Jardim Cidade Universitária, Mangabeira e Valentina Figueiredo.
Outros bairros aqui de João Pessoa, há um caso em cada. Você confere a lista acessando www.maispb.com.br.
Girando com a informação, Sertão do Estado chamando. Repórter Zé Filho de Patos. Lá na região, uma barragem está ameaçando romper e preocupando a população. Daqui a pouco a gente traz essa informação com Zé Filho. É hora do intervalo comercial. Nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir aqui na Hora H.
A prisão de uma mulher suspeita de alimentar o tráfico de drogas em presídios aqui na Grande João Pessoa, Heron.
Já já no jornalismo que faz a diferença.
A notícia que interessa.
O dia todo em uma hora.
A Hora H.
Você volta já já.
Até já.
Lá, 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 lá. A Hora H. Volta já.
Hora H.
Hora H.
Atenção emissoras, em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias.
Notícias,
reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataformas. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H. Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção emissoras, em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H. Você está na Hora H, com Eron Cid e Alisson Bezerra. Eron Cid.
6h48, de volta, de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
São 6h48, estamos de volta no oferecimento da Rede de Postos Opção, dizendo para você que a promoção Heróis Abastecidos continua. Na Rede de Postos Opção, desconto de 10% no aplicativo Abastece Aí para apoiar profissionais da saúde, aqueles que estão seguindo na linha de frente do combate ao coronavírus. Essa promoção foi prorrogada até o dia 31 de maio. Mais informações no site heróisabastecidos.ipiranga. Rede de Postos Opção, compromisso com qualidade e segurança.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo.
Jornalismo continua, 6h48, Alisson Bezerra.
6h48, hora de ir ao sertão da Paraíba, porque lá eram, por causa da chuva, a ameaça de rompimento de barragem. E claro, isso preocupa as autoridades, muito Ministério jeito. Público, Corpo de Bombeiros. E atenção, pessoal, não é hora de ficar olhando a barragem sangrar, não, pelo amor de Deus, viu?
Nós estamos na pandemia. Pois é, nós escalamos o repórter Zé Filho, lá de Patos, para trazer mais informações sobre esse temor que assola lá a região. Zé Filho, boa noite.
Olá, Eron Cid, Alisson Bezerra, boa noite a todos os ouvintes do Hora H. Nós falamos direto da cidade de Olho d'Água, aqui no sertão da Paraíba. de onde, nesta tarde, a promotora de justiça Artemise Leal Silva, do Ministério Público da comarca de Piancó, solicitou aos órgãos de segurança, como Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e Defesa Civil, informações em caráter de urgência sobre a barragem de Pedra Lisa, localizada no município de Imaculada, também no sertão. Nesta segunda-feira, a barragem apresentou um dano na estrutura do sangradouro, podendo romper a qualquer momento e causar grande inundação na cidade de Olho d'Água, que fica abaixo do Vale da Serra de Teixeira. O despacho encaminhado solicita informações do município de Olho d'Água no prazo de 24 horas, esclarecendo um plano de contingenciamento e evacuação da população adotado pela edilidade. Se existem localidades de risco, existência de abrigos para os atingidos, entre outros questionamentos. Desde a noite de ontem, equipes do 4º Comando Regional de Bombeiro Militar, sediado na cidade de Patos, se deslocaram à cidade e estão em plantão para uma possível eventualidade, como informou o coronel Saulo Laurentino. Com informações direto da cidade de Olho d'Água e apoio da redação da Rádio Itatiunga FM, repórter José Filho para Hora H, o dia em uma hora.
Hora H, Hora H, Hora H, é jornalismo. É
mais conteúdo.
6h51, informação sem parar, uma mulher foi presa suspeita de abastecer presídios da Paraíba com drogas. Acusada de tráfico de drogas.
Quem conta os detalhes aqui para o Hora H é Albemar Santos. Boa noite, Albemar.
Olá, boa noite ao nosso público ouvinte. Olha, a Polícia Civil prendeu no final da tarde, no município de Alhandra, litoral sul da Paraíba, uma mulher suspeita de tráfico de droga. Ela foi presa quando conduzia um veículo onde foi encontrada uma quantidade de droga, além de vários aparelhos celulares sem nota fiscal. De acordo com a polícia, a mulher é suspeita de levar drogas a presídios da capital. No momento da prisão, havia também uma adolescente menor de idade no veículo da suspeita, o que caracteriza, de acordo com a polícia, além de tráfico de droga, crime de corrupção de menores. Ela foi encaminhada à central de polícia para ser autuada e deverá posteriormente passar por audiência de custódia. Albemar Santos, Hora H, o dia em uma hora.
Hora H. Hora H. Você está na Hora H.
Hora H.
Dando uma passada agora, Anderson José, pelos principais portais e notícias da Paraíba e do Brasil, começando pela manchete do portal Mais PB.
Ministério da Saúde promete liberar leitos de UTI para Paraíba até a próxima segunda-feira.
A manchete agora do jornal Folha de São Paulo, versão online. Brasil bate recorde de mortes em um dia com 474 e passa o total da China.
O Estadão destaca: Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, sugere ao governador da Flórida cortar voos com o Brasil devido à Covid-19.
Manchete da versão online da revista Veja. Coronavírus, Brasil registra recorde de 474 mortes em 24 horas.
Manchete agora do jornal O Globo. América Latina está com a Europa como a Europa há 6 semanas, de Organização Pan-Americana de Saúde.
Manchete de UOL. Brasil bate recorde de mortes em 24 horas, chega a 5.017 óbitos e passa a China.
Hora H. Hora H.
Hora H.
Com Heron Cid e o Alisson Bezerra.
É demais.
É hora da interação, é você na Hora H. Agora,
você na Hora H. Central da Interação.
Vamos que vamos, 6h53, agora o Alisson Bezerra no WhatsApp, o Alisson.
993465236.
Repetindo.
993465236. Começando mandando um abraço aqui para o Francisco Pereira Linhares. Ele tá dizendo: sou viciado nesse jornal. Sabe onde é que ele tá escutando, Heron?
Onde é que tá o Linhares?
Belém do Brejo.
Belém, no Brejo da Paraíba. Um abraço, Belém. Belém, que lá depois de Bananeiras. Um abraço para Belém. Aqui no Facebook, o Alisson, Pedro Severino de Souza, Heron Cid, veja a possibilidade de se falar sobre os riscos de rompimento da barragem de Pedra Lisa. Falamos agora há pouco, seu Pedro Severino.
Tem aqui também,
Heron. Ana Vaqueiro dando boa noite. E também, o Alisson já falou aqui, na Duda Pereira.
uma pessoa que não se identificou dizendo o melhor jornalismo do rádio paraibano. Alisson Santos e Eron Cid. Já ganhei outro nome, viu?
Ai, Jesus.
Quem também tá acompanhando a gente, Eron, mande até para o WhatsApp aí do Hora H, Anderson José. É o professor Alcino Miller. Ele tá ouvindo a gente direto de Santa Catarina, e mandou a interação aqui para o Hora H.
Vamos lá.
Olá, pessoal. Sou o professor Alcino Miller, de Brusque, Santa Catarina. Estou entrando em contato com a cidade de Areia, terra natal do nosso escritor José Américo de Almeida, autor de A Bagaceira.
Um abraço. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo carinho aí com o programa. Mais uma, Paraíba no Ar.
Boa noite, Aerocides. Aqui é Dejaci Almeida, de Igaracy, Vale do Pinhacó. Estamos antenados nas informações que vocês estão aí transmitindo. Parabéns a vocês por o programa Hora H.
Obrigado pela participação. Era na reta final do programa.
Tem um rapaz que mandou uma mensagem desde ontem, aí? Viu, Alisson?
Anderson, com o Anderson José?
Aí, Anderson. Tá, chegou. Lembra aí de ontem? Uma mensagem de uns 2 minutos e alguns segundos. Mas a gente pegou os 30 segundos dele.
Boa noite, meu amigo Aaron Cid, meu companheiro de trabalho. Eu trabalho também em emissoras. E eu sou fanático do seu programa. Não sou
obrigado,
do lado
mesmo.
A, nem do lado B. Não sou do PT e nem sou do lado do presidente que não tem partido. Apenas, meu amigo Aaron Cid, eu moro aqui no sertão da Paraíba, meu nome é Igor Sampaio, e eu queria dizer uma coisa a você. Não adianta fazer aquele símbolo de arminha e aquele símbolo de lulinha, porque no final, quem se... aquele ditadinho que tem, que eu não quero falar, é a gente. Então, eu só peço ao pessoal que está no poder, que está na Câmara, os deputados, que estão no Senado, que pensem bem. Lula passou 8 anos no poder, entregou a Dilma. Dilma passou 2 anos e pediu impeachment de Dilma. E por que Bolsonaro está com 2 anos no poder, está fazendo coisa errada? Todo mundo está vendo. Todo mundo está vendo, então todo mundo, a maioria das pessoas, eu tenho muitos amigos militares, policiais, capitão, cabo, sargento, que confiavam em Bolsonaro. Eu nunca confiei, mas assim, cada cabeça é o mundo. E por que não tiram esse homem que não está tentando ajudar a comunidade, ao Brasil inteiro? Porque eu vejo, eu acompanho o canal que Bolsonaro posta no Face, tal, vivo, aglomerações de gente, minha gente, pelo amor de Deus, a gente está vivendo uma grande pandemia, tem um grande vírus que está...
É, já é um desabafo aí do cidadão.
Desabafo grande, viu?
É, a gente tem que aprender. Eu sei que não é fácil no Brasil, né? E até a sociologia explica, né? Há uma necessidade, o ser humano no geral, ele tem uma necessidade de ser liderado, né? E isso provoca, estimula a necessidade de idolatrar pessoas. O cara não olha o político, aquele que é escolhido, como uma opção política, mas como um deus a ter uma fé cega, inegociável e incondicional. É o que acontece muito no Brasil, de um lado, de outro. Quando o sujeito idolatra um homem, é porque ele está com vazio de si mesmo. Não dá para idolatrar político. São pessoas, homens, mulheres,
servidores,
que acertam, que erram, que se equivocam. Então você não pode olhar para aquela pessoa como um semideus. Aí você fica pequeno e sua inteligência vai para debaixo do sapato.
Enquanto o Brasil for desse jeito, ficar votando por admirar as pessoas, poder idolatrar, aí acabou. Não tem como sair dessa crise.
Isso. Olha aqui, né, chamam de gado de um lado, olha meu gado, não, olha aqui minhas abelhas. E ficam ficam fazendo malabarismo, usando como marionetes, assim.
Acabou por hoje, Heron. A informação final é que o relator da Lava Jato no TRF4, João Pedro Gebran Neto, rejeitou um pedido para que o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, fosse para casa por causa da Covid-19. Cabral continuará atrás das grades.
Paz no coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Boa noite, Paraíba. Até amanhã às 6 da noite.
Aqui na Hora H.
Na Hora H. Boa noite, até lá.